Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a discussão dos seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Cláudio Coutinho Mendes, presidente, Marcos Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Oswaldo Lobo, diretor de Crédito, Nathan Chaves Menezes, Superintendente de Relações com Investidores. Werner Koller, Superintendente de Contabilidade. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Banrisul, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Coutinho, pode prosseguir.
Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e todas. Vamos começar aqui, então, a apresentação de resultados aí do Banrisul desse segundo trimestre. Bom, espero que todos estejam com a apresentação. Estamos aqui apresentando agora o slide número 2, para a gente falar um pouco sobre a conjuntura econômica. Mas um pouco antes disso, queria fazer uma retrospectiva do semestre para, de certa forma, colocar todos na mesma perspectiva, né? Nós, quando iniciamos esse semestre, primeiro semestre de 2021, tínhamos um horizonte em que achávamos que, com o início da vacinação e com o controle social das pessoas se aglomerando menos, etc., a gente teria uma pandemia que estaria arrefecendo. E, infelizmente, isso não foi o que acabou ocorrendo, né? Contando a história do semestre, a partir de fevereiro e março, tivemos um pico do coronavírus, até superior ao pico que teria ocorrido no ano de 2020. Isso ocasionou, aqui no estado do Rio Grande do Sul, um fechamento da economia de forma muito drástica. Quase todos os municípios do estado estiveram debaixo da regra de bandeira preta, que no nosso caso obrigava que nós tivéssemos no máximo 25% do nosso quadro comercial presente nas agências. Isso a partir, estou me referindo a março, abril, isso prejudicou sobremaneira toda a nossa capacidade comercial de vendas. Então, de certa forma, nós nos frustramos um pouco no sentido de que a força comercial que poderíamos ter empreendido nessa época ficou prejudicada em decorrência dessas restrições. Nós também, o tempo todo, tivemos uma preocupação muito grande com a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, e nós seguimos rigidamente todas as recomendações, não só dos estados e municípios, quando o município era mais rigoroso que o estado, bem como as orientações do Hospital Moinhos de Vento, que é nosso consultor na área de saúde. Então, nós nos preocupamos primordialmente com a saúde dos colaboradores e ficou para o segundo plano, nesse momento, o atingimento de metas comerciais. Então, eu gostaria de fazer então essa esse pano de fundo de como foi a história desse semestre do ponto de vista do nosso approach. Hoje nós já voltamos à normalidade, no sentido que todo o nosso quadro comercial está de volta às agências, exceto os nossos colaboradores que são do grupo de risco, que continuam trabalhando em home office. Agora, mas todos os demais que não são grupo de risco já estão de volta ao trabalho presencial nas agências, que é muito importante para a consecução dos nossos objetivos comerciais, mas, claro, seguindo rigorosamente os protocolos do meio de vento, tais como o uso de máscara de forma permanente, distanciamento, uso de álcool gel, enfim, tem todo um procedimento que os meios de vento nos recomenda, que nós estamos aí seguindo a risca, mas já com a força comercial toda colocada nas agências. Agora, vamos aqui um pano de fundo macroeconômico, como já falado em outras apresentações, no final do ano passado e início desse ano. Nós temos muito otimismo com a economia gaúcha, no sentido que o aumento do preço das soft commodities no mundo, que o mundo está vivendo, pelas expansões monetárias que os bancos centrais dos países desenvolvidos fizeram, colocaram as commodities, inclusive as commodities agrícolas e mesmo o complexo carnes, em níveis muito altos, conjugado com uma taxa de câmbio desvalorizada do Brasil. Então, esse é um evento que a ocorrência dele de forma concomitante é muito rara, mas nesse momento favorece muito a economia gaúcha, como nós já esperávamos. Então, esse slide número 2 mostra isso, como o crescimento da economia gaúcha está sendo superior até o crescimento da economia brasileira, e nós continuamos achando que esse vai continuar dessa forma, o agronegócio puxando, a indústria também muito competitiva com essa taxa de câmbio também vai estar puxando aí o crescimento da economia gaúcha. Então, estamos muito otimistas com esse plano de fundo. Vamos passar agora para o slide número 3, falar um pouco do nosso momento. Nós estamos, desde o início dessa administração, com muita preocupação, uma de ajustar nossos custos e conter toda a nossa estrutura de preços, né, de custos, para que a gente possa ser competitivo, ao mesmo tempo ajustando a nossa carteira de crédito, sendo bastante conservador, não só nas classificações, como também não fazendo créditos de forma concentrada. Nós saímos de large corporate, hoje nós temos uma carteira muito diversificada e com baixíssimo risco de crédito, como a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Então, nós estamos preparados aqui para aproveitar a oportunidade. Nós temos, como vocês sabem, um banco que tem todos os produtos, nós somos um full service bank, temos aí capacidade de oferecer em termos da prateleira todos os produtos que um banco pode oferecer. Além disso, nós temos aí uma rede de distribuição omnichannel, temos agências, temos canais digitais, temos via Office Bank, via internet, enfim. E também temos uma grande rede de correspondentes bancários pelo Brasil e também correspondentes bancários dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul. Temos conseguido também engajar nossas equipes. Nós estamos trabalhando junto com a consultoria de RH Mercer, consultoria de internacional, e temos aqui já implantado já paulatinamente parte do output do trabalho deles, e isso tem levado a que a gente esteja alinhando de forma mais efetiva os incentivos para os nossos colaboradores, de forma que fiquem mais aderentes aos objetivos corporativos do Banrisul. Temos focado no nosso core business, né, que basicamente é crédito, usando crédito como ponta de lança para a abertura de possibilidades de venda de produtos, de outros demais produtos do banco. Então, o nosso objetivo hoje é estar expandindo o crédito e usando o crédito como ponta de lança na área comercial. Vamos partir para o 4. Então, nossa estratégia é a primeira. A gente tem uma grande base de clientes, então a ideia é que a gente esteja monetizando esses clientes no sentido de estar oportunizando os clientes a adquirirem nossos produtos que eventualmente não estejam sendo oferecidos a contento e, com isso, a gente aumentar a penetração desses produtos na nossa base, que é bastante extensa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o pilar eficiência, nesse sentido, fizemos ajustes no nosso quadro pessoal, fizemos o PDV, temos uma redução muito importante do custo pessoal em 2 meses, 7%, e nos demais custos temos sido bem rigorosos em todas as contratações, enfim, todos os demais custos administrativos também estão debaixo de um severo cuidado para que não deixemos o custo subir. Na transformação digital, temos trabalhado com os métodos ágeis, temos uma unidade de transformação digital, e então estamos trabalhando para colocar o nosso cliente uma experiência cada vez mais positiva e mais simples, trazendo a vida dele para a palma da mão no celular. Por último, nós estamos também muito empenhados numa agenda de sustentabilidade da operação do banco de forma transversal. Criamos uma área de sustentabilidade, estamos aí implantando aí diversos novos procedimentos. Vamos agora estar também caminhando para sermos abastecidos por energia limpa no mercado livre. Vamos estar, então, cada vez mais tendo uma matriz energética que nós vamos nos abastecer de origem limpa, seja fotovoltaica, eólica, energias que não são poluentes nem emitem gases de efeito estufa. Vamos agora para o slide 5. Sobre a questão da monetização do nosso relacionamento com o nosso cliente, aqui no slide 5, tem um dado muito interessante. Nós temos 55% da nossa base, ela compra no máximo 2 produtos que o banco tem na sua prateleira. Isso é muito pouco, o banco tem uma gama muito importante de produtos que certamente interessa aos nossos clientes, que a gente tem um espaço muito grande para crescer a nossa venda de produtos para esses clientes, produtos adequados às suas necessidades. Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade para aumentar de forma dramática a nossa rentabilidade só aumentando a quantidade de produtos que a gente pode vender para esses clientes. Estamos aqui com uma estratégia muito, muito forte de continuar a distribuir produtos até a importabilidade para nós, do consignado, pessoal, imobiliário, estamos dando foco, somos muito competitivos também no imobiliário. Então, a ideia é que a gente esteja crescendo a área de crédito usando a portabilidade no consignado e no imobiliário. Ao mesmo tempo, nós concluímos aqui a tarefa, e a partir desse mês de agosto vamos estar abrindo contas dos nossos clientes de forma 100% digital, sem necessidade que o nosso cliente venha à agência, ele com um simples smartphone na mão vai poder estar abrindo sua conta no Rio Grande do Sul. Vamos para o slide aqui número 6. Bom, sobre a nossa, fazemos alguns relatos da nossa nossa tendência. O Banco do Sul tem historicamente, ele é muito inovador do ponto de vista tecnológico, relembrando aqui algumas inovações recentes. O Banco do Sul lançou a pulseira BRPEX, que é uma pulseira que ela autoriza pagamentos por aproximação. Então, nós temos mais de 100 mil transações realizadas, tem mais de 14 mil pulseiras já solicitadas. Também temos a possibilidade do nosso cliente fazer a gestão dos seus limites de crédito utilizando o próprio smartphone, ele próprio vai coloca isso. Além disso, 77% das nossas transações já são feitas pelos nossos canais digitais. Temos 1.100.000 acessos diários pelo meio digital, e hoje o crescimento das transações digitais alcançou 14%. Na nossa rede de adquirência, nós estamos agora, esse semestre, implantando uma tecnologia disruptiva, no sentido de que nós vamos prescindir de uma maquininha para ser o POS dos nossos clientes na área de adquirência. Nós teremos nas lojas de aplicativos Android e iOS um aplicativo da Vero, em que o próprio smartphone do lojista, do comerciante, vai se transformar num POS, E é por aproximação do cartão de crédito nesse smartphone, com esse app, ele vai ser um POS e, dessa forma, o nosso cliente, parceiro, lojista, não vai precisar pagar aluguel, não vai ter máquina para ser trocada, não vai ter nada. Ele vai no simples smartphone, ele vai poder fazer a venda dele por cartão e basicamente por aproximação do cartão de crédito. Isso é disruptivo no sentido que o custo de aquisição do cliente vai despencar. Eu vou poder estar operando no Brasil inteiro utilizando essa tecnologia. Preço de troca de manutenção de smartphone de POS ao longo do Brasil. Então, isso vai ser revolucionário, é muito baixo custo e vai nos possibilitar ganhar escala na distribuição do nosso produto velho. Vamos passar agora para o slide número 7. Aqui fica claro o nosso pilar de eficiência, preocupação com eficiência, no sentido primeiro, em relação à rede de agências. Nós continuamos com o trabalho da racionalização da quantidade de agências. Já fechamos 16 agências e 30 PAs também já, por atendimento bancário, já foram encerrados. Duas agências foram transformadas em por atendimento bancário, bem como 9 PAs foram remodelados e viraram salas de negócio. Esse trabalho vai continuar. Vamos estar permanentemente aqui revisitando as agências, de modo que a gente continue com esse trabalho de redução da nossa estrutura física, sem prejuízo do bom atendimento e da adequação da rede à necessidade dos clientes. Por outro lado, também em relação ao custo pessoal, vemos aqui que o custo pessoal do estado é lucro líquido, partindo da mesma base de 100 no segundo trimestre de 2020, nosso lucro cresceu 135%, enquanto nosso custo pessoal caiu 5%. Isso é um reflexo da saída de 1.060 colaboradoras entre junho do ano passado e agora 30 de junho desse ano. Então, nós reduzimos a nossa rede, o nosso quadro pessoal para 9.000, aproximadamente 9.100 colaboradores. Vamos aqui para o slide número 8. No aspecto de sustentabilidade, temos diversas iniciativas. A gente aderiu ao CDP, que é o Carbon Disclosure Project, aderimos também ao GHG Protocol. Estamos também fazendo diversas ações de financiamento aos nossos clientes para adquirirem geradores de energia fotovoltaica, placas solares e inversores, de modo que os nossos clientes passem a gerar energia limpa, sejam clientes pessoas físicas, pequeno comércio, indústria, agronegócio. Temos um crescimento muito importante nessa linha, 88% de crescimento nos últimos 12 meses. E nós também criamos um comitê de sustentabilidade para que a gente possa ter uma ação transversal dentro da nossa estrutura do banco. Essa gerência de sustentabilidade hoje em dia é ligada diretamente a mim, à presidência, de modo que eu acompanho que a gente consiga acelerar nosso processo de levar a agenda transversal a todas as áreas do banco. Vamos passar para o slide número 9. Continuamos com uma imensa prioridade no agronegócio, inclusive porque o agronegócio tem uma importância muito grande na economia gaúcha. Nós lançamos em julho deste ano o maior plano safra da história do Banrisul. Disponibilizamos 5,2 bilhões de reais em crédito, crescimento de 27% em relação ao ano anterior, e no qual 50 mil produtores serão beneficiados. Nós temos hoje 350 agências com atuação especializada no agronegócio. Temos 100 agências que têm espaços dedicados exclusivamente ao crédito rural. E temos também um programa AgroInvest 4.0, que é para financiar novas tecnologias no segmento agro. Destacar a excelente qualidade de crédito que nossa carteira de crédito rural tem, a nossa inadimplência de pessoa jurídica acima de 90 dias está em 0,5%, níveis mais baixos até do que a nossa baixíssima inadimplência já na nossa carteira overall. Passar para o número 10. Nós, em virtude dessa trajetória comercial do primeiro semestre, que já mencionei antes, com a surpresa do reconhecimento da pandemia, que alterou a nossa forma de atuação comercial no primeiro semestre. Nós estamos refazendo aqui as nossas estimativas do nosso guidance, revisando aqui a projeção da carteira de crédito de 10% a 15% de crescimento do ano como um todo, para 7% a 12%. E estamos também revendo a nossa previsão de crédito também, a previsão estimada entre 3,5% e 4,5% para 2% a 3%, dado excelente desempenho da nossa carteira de crédito. E também estamos revisando o nosso índice de eficiência para 54% a 59%. Vamos partir para o 11. Vamos para o 12. Bom, os nossos destaques aí dessa apresentação, nosso resultado de 281 milhões de reais, o resultado ajustado, um crescimento trimestre contra trimestre em 12 meses de 135%. Nossa carteira de crédito tem um crescimento de 2% na base de 12 meses, mantém-se em 36,6 bi. Nosso índice de nível extremamente baixo, reflexo da qualidade excepcional da nossa carteira. Então, inadimplência de 2,2 a 90 dias, reflete o índice de cobertura de 90 dias em 327%, provavelmente o maior índice de cobertura do Brasil. Também destaque para a queda das despesas de pessoal de 7% em 12 meses, derivado do PMV que foi feito no final do ano passado. Também destaque o crescimento de 5% na base de 12 meses da carteira de crédito consignado. E também a nossa captação alcançando 65 bilhões, numa sólida captação, crescimento de 4% também na base de 12 meses. Então, 13, por favor. Bom, olhando aqui os nossos números, temos o crescimento do trimestre contra trimestre, base de 12 meses, de 135%, semestre contra semestre, em 12 meses também, crescimento de 49%. Temos aí um ROE de 1,2, em linha com os principais bancos de varejo do Brasil, e um ROI de 13% no segundo trimestre de 2021. A margem financeira segue caindo um pouquinho, né, na ativo rentável, de 13,1 para 12,6, e a margem financeira composta caiu de 5,60 para 5,20, parte pelo não crescimento da carteira, uma parte pela subida do mínimo de tesouraria, pela subida da Selic, que saiu de 0,29 para 0,41. Esperamos que com o crescimento da carteira que a gente espera para o segundo semestre, a gente consiga, então, reverter essa pequena escorregada para baixo que está acontecendo na margem financeira de ativos rentáveis. E também esperamos também que esse caminho da tesouraria comece a subir em virtude do crescimento da taxa Selic. Vamos para o 15º. A captação continua sendo um passivo, que é um ativo do banco, né? Captação custo baixíssimo, 88% seria, e também muito diversificada, com pessoas físicas, 65% da captação são pessoas físicas, então temos aí uma captação excelente que nos proporciona segurança e custos adequados para seguirmos aí na nosso crescimento da carteira de crédito. Vamos para o 16º. Também, na questão do pilar de eficiência, nós temos uma queda de custo semestre contra semestre, custo total administrativo de 1,7%, essa decompondo, isso é uma soma da queda de 7% do custo de pessoal, com crescimento de outras despesas administrativas de 5% em 12 meses. Essa subida, ela só destacar, ela é inferior, obviamente, ao GTM e também ao próprio IPC e IPCA do período. Ou seja, isso reflete aí uma grande esforço nosso de conter os custos de modo que eles não saiam do controle e a gente consiga, então, ter uma rentabilidade maior, aumentando nossas receitas com custo controlado. A gente acha que é receita para alcançar melhores resultados. Boa notícia que a receita de tarifa de serviços já apresenta crescimento em 2,5% de 5,4%, e estabilidade quando você olha em dois meses, semestre contra semestre. É, já temos também aí uma despesa de pessoal sendo coberta com folga pela receita de tarifa, então a receita de tarifa e serviços alcançam já 106% das despesas de pessoal, com a folga de 6% já voltando para o patamar que nós desejamos. Vamos para o 17. A nossa carteira de crédito tem um crescimento de 2% na base de 12 meses. Eu destaco aqui a solidez da nossa carteira, uma carteira que nós temos pessoa física com 60% da carteira, desses 60%, 80% são créditos consignados, então são créditos com excelente garantia, que basicamente é INSS, Estado e Município, então uma carteira muito, muito sólida. Temos também aí, 11% da carteira, 4 bilhões de crédito imobiliário, também todo ele com garantia de imóveis, crédito rural também, com quase 10% da carteira também, muito sólida. Nós já vimos nos slides anteriores que o NPL de 90 dias em torno de 0,5% no máximo. Então, temos bastante confiança que temos uma carteira com risco muito baixo, carteira sólida, que nos permite que a gente faça agora um crescimento em bases muito, muito positivas. Sobre a repartição que fizemos ano passado, aqui do lado esquerdo do slide tem uma abertura, remanescem 208 milhões do que foi repactuado durante o ano 2020, 72% do que foi repactuado já foi pago, e o NPL, quer dizer, de imprensa 90 dias dessa carteira está em 9 milhões e meio, que significa 4,6% deste saldo, mas se considerar que foi repactuado foi um número em torno de 744 milhões de reais, você pode dizer que isso aí, na imprensa, é 1,5%, 2%, se considerar o principal liberado lá atrás. Então, está muito sob controle e só restam 28% do que foi repactuado, que já está em amortização. Vamos para o slide 18. Aqui temos aí uma luz com mais detalhe do crédito consignado, ele cresce 5%, como eu já comentei, em 12 meses. No caso das agências do Banrisul, elas originaram em 12 meses 9,7% de crescimento dessa carteira, então um desempenho positivo da rede de agências. E no canal correspondente bancário ficou em relativa estabilidade, crescimento de 0,3% nos 12 meses, o que dá 10 crescimento composto de 5% da carteira de consignado. Eu destaco aqui, que eu já comentei, metade dessa carteira é base INSS, um terço é estadual e os demais são município e outros. Vamos aqui para o slide 19. Aqui na questão da provisão de crédito, nós temos aí aqui mais uma visão da excelente performance da nossa carteira em termos de inadimplência. Nós temos aqui um índice de provisionamento de 7,3%, é o mesmo índice desde o último trimestre de 2020. Também despesas de provisão da carteira caindo em consonância com a qualidade da carteira, 2,9% de despesas de provisão em 12 meses. E temos aí também uma provisão excluindo os créditos recuperados de baixa prejuízo de 147 milhões feitos nesse trimestre. O próximo, 20. Aqui, mais uma visão da qualidade da carteira. Nós temos aí um índice de inadimplência de 90 dias de 2,2, é um índice baixíssimo, um dos mais baixos da indústria, assim como um índice de cobertura também de 90 dias de 327% de cobertura de previsões sobre a inadimplência de 90 dias, também provavelmente o maior da indústria de bancos de varejo do Brasil no momento. Então, isso mais um indicador de excelente carteira, que a gente tem sólida, a carteira muito, muito sólida, o que nos dá uma base aí para que a gente possa empreender um crescimento aí nesse próximo semestre. Aqui também tem uma visão de quão diversificada é essa carteira. Nós temos aí 81 maiores clientes, tem basicamente 9% da carteira como um todo, e aí tem aqui o breakdown de cada etapa. Então, mostra que nossa política de saída, sair do segmento large corporate e concentrar no do middle e no varejo é muito acertada no sentido que a gente consegue uma diversificação de risco e acabamos alcançando então índices de inadimplência muito baixos e que, de certa forma, está em consonância com a nossa política de diversificação e de foco no varejo. 21, por favor. E, por último, aqui falando sobre nosso capital, sobre o índice das elétricas, um índice muito confortável, muito espaço aí para crescer. A nossa carteira de crédito, esse título tem um índice muito confortável, mesmo o capital principal 14,8. E assim que o Banco Central aprovar o uso da nossa captação em bônus subordinados feito em janeiro desse ano, como capital de nível 2, nós vamos ter um índice Basileia de 18%. E hoje temos, mesmo sem ainda usar essa possibilidade, nós temos um índice muito baixo, 14,8, ainda um índice muito confortável para que a gente possa empreender o crescimento da carteira de crédito. Então, olhando para frente, nós tivemos aí vários avenidas de crescimento, lançamos as bases para o crescimento, temos capital muito confortável, temos uma carteira atual construída sobre bases sólidas, podemos crescê-la nessas mesmas bases, então estamos muito otimistas aqui que a gente possa alcançar esses resultados. Então, eu acho que é isso. Agradeço a todos, agradeço especialmente os companheiros de diretoria, agradeço a equipe de colaboradores do Corrensul pela dedicação, especialmente nos momentos mais difíceis da pandemia, a dedicação ao trabalho, ao atendimento, à manutenção dos nossos serviços. E, então, isso eu agradeço aqui a todos pela participação aqui também nessa videoconferência. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se essa pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Flávio Yoshida, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. E a minha questão aqui é com relação ao crescimento, olhando para frente, né? Tanto segundo semestre desse ano, quanto para 2022. Então, eu queria pegar um pouco mais de detalhes com você, com relação tanto ao crescimento da carteira, né, em que linhas dentro do segmento pessoa física, vocês estão enxergando um crescimento mais robusto, são linhas aí que apresentam maior spread, um maior risco também, né, até porque como a inadimplência está bem controlada, a cobertura está bem alta, imagino que vocês poderiam empreender um ritmo mais robusto em linhas com maior spread para recuperar o crescimento de margem, né? E também em FIIs, eu acho que mostrou aí uma recuperação de crescimento quando a gente compara aí, ano contra ano, no segundo tri. Queria entender como é que vocês estão, como é que está a cabeça de vocês olhando para frente em FIIs, tanto em termos de crescimento, quanto em termos de quais linhas dentro de FIIs deve apresentar uma performance melhor. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Primeiro, tem que fazer uma retrospectiva para entender o que a gente está fazendo para frente e daí por que a gente está confiante no crescimento. Primeiro, eu já mencionei a questão da dificuldade de atendimento na rede de agências que nós tivemos no primeiro semestre. Isso fez com que o nosso crescimento de carteira ficasse muito prejudicado. Só para ter uma noção, nós só podíamos ter nas agências 25% do quadro que normalmente nós tínhamos. Ou seja, tínhamos, em vez de ter 4 funcionários, tínhamos 1. Então, realmente, uma agência que tinha 20 funcionários passou a funcionar com 5. Então, isso prejudicou sobremaneira a nossa capacidade comercial de venda, que não ocorre nesse segundo semestre. Essa é a primeira coisa. Segundo, logística do primeiro semestre, nós estávamos atendendo então os nossos clientes por agendamento, o que fazia então que houvesse um grande represamento no atendimento aos clientes. Ou seja, então, se ele não conseguisse agendar, ele não era atendido. Porque também nós não podíamos admitir aglomerações nas agências, porque isso tinha pouca gente para atender. Isso também não ocorre mais. Hoje, nosso atendimento é 100% por fluxo e encerramos a operação de agendamento. E, por último, a gente fez aqui internamente alguns ajustes nos nossos sistemas de incentivos, de remuneração variável de curto prazo, que alinham mais, digamos, as metas corporativas do Berlim-Sul, de vendas, de crescimento, aos incentivos que eles receberam de renda variável aos vendedores de curto prazo. Então, isso também é um forte mecanismo para induzir. Agora, que avenidas a gente acha que são as avenidas de crescimento? Eu acho que são exatamente as mesmas linhas que nós já operamos e temos solidez nas suas garantias. Eu acho que a gente quer crescer, e o objetivo e as metas são para crescer no consignado, crescer no agronegócio, crescer também no crédito imobiliário. Então, isso está falando de pessoa física, né? Você pega o agronegócio, muitos produtores rurais, pequenos, 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 grandes, são pessoas físicas. Temos também, obviamente, cooperativas e pessoas jurídicas também no agronegócio, mas grande parte é pessoa física, e que possibilita, então, nesses casos, aí já me dando a segunda campanha da pergunta, um colossal com esses clientes, tá certo? Porque no momento que eu estou vendendo, estou fazendo um crédito para investimento, para custeio, para comercialização de um agronegócio, eu posso estar vendendo cartão de crédito, seguro, consórcio, por aí vai, tá? Não consigo nada, você pode estar vendendo seguro prestamista, esse tipo de coisa. Então, também, a gente acredita que tem uma avenida aí também para fazer cross-sell, lógico, desde que seja o interesse do cliente ser adequado para o cliente adquirir. Com o imobiliário também, hoje, nós somos muito competitivos considerando os nossos concorrentes, a indústria de financiamento imobiliário. Achamos também que é uma porta de entrada importante de manutenção de relacionamento com a pessoa física, tem o spread também razoável e, ao mesmo tempo, também que possibilita uma abertura para a cross-sell que alavancaria o nosso retorno. Então, basicamente, essas são as ações que a gente está tomando aqui para que a gente consiga retomar a agenda de crescimento para que a gente aumente a nossa rentabilidade.
Está ótimo. Obrigado.
Guilherme Nunes, do Condor Insider, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Eu queria tirar algumas dúvidas, principalmente se eu tenho a ideia de como serão priorizados os recursos provenientes da Santa Divisão da Unidade de Cartões. Poderíamos ter alguns dividendos pressionados, até adiantando, talvez, a possível tributação deles no próximo ano. E como vocês estão vendo a questão da pressão das receitas de tarifas, principalmente com a apresentação de bancos digitais no mercado? Obrigado.
Obrigado pelas perguntas. No caso da cartões, a gente ainda. A gente fez um fato relevante que o Morgan vai estar fazendo estudo, etc., para ver se a gente segue para frente com a transação ou não, porque não tem nada para anunciar. Então, fica difícil fazer qualquer conjectura aqui, uma vez que eu não sei nem se a transação vai sair, se ela sair em que moldes. Né? Então, se ela sair, obviamente vai ser deliberado pelo órgão estatutário que é acesso, seja conselho ou assembleia, enfim, o que vai ser feito. Mas eu não tenho nesse momento nenhuma informação ou ilação que eu possa tirar em relação a isso. Então, só uma vez que ela saia, vai ter que ser analisado e os órgãos estatutários vão tomar suas decisões. Mas eu não tenho muito o que falar. Agora, na receita de serviços e tarifas, como está na apresentação, se olhar na base de trimestre contra trimestre em 12 meses, já tem um crescimento de 5%, e na comparação semestral está praticamente estável. Lógico que você tem uma pressão sempre quando alguém está oferecendo um produto de forma subsidiada, que é essa palavra, né, que o custo existe, então sempre vai ter algum efeito. Né? Mas eu diria que, por enquanto, ainda não é um efeito muito grande. Talvez isso esteja acontecendo, que muita gente, isso aí há que se estudar, mas muita gente provavelmente tem tido umas contas. Né? Tem a conta do banco que ele usa, que é o banco que eu fui ser no cidadão feito mais, e já que é de graça, tem uma conta no banco digital também. Né? Então, eu não sei se isso está acontecendo. Esse era um caso até para se pesquisar. Mas o fato é que a gente, no momento, não tem uma pressão muito forte nesse sentido, não, haja vista até a relativa estabilidade semestral das nossas receitas de tarifas.
Perfeito. Muito obrigado.
Gustavo, do Bradesco do BI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas aqui também, mais relacionadas ao guidance. Vocês reduziram, melhoraram, né, a estimativa para custo de crédito. E eu queria entender se aqui é baseado numa expectativa de inadimplência sob controle ou se vocês estão considerando redução de provisão dentro desse guidance, que a gente observaria provavelmente a uma queda no índice de cobertura. Né? Eu queria só entender essa dinâmica, né? Como é que a gente pode pensar que é uma inadimplência controlada e caindo e aí você consegue melhorar o custo de crédito ou porque vocês pretendem fazer uma reversão de provisão e aí o índice de cobertura cair. A segunda pergunta é relacionada à índice de eficiência, né? Se vocês deslocaram o range aí para cima, e aí eu queria entender aqui se isso é um efeito vindo de aumento de despesa, vocês estão esperando, ou se seria uma receita, um NII mais fraco, enfim, mais fraco, dado uma redução da estimativa de carteira de crédito. Eu queria entender nessa equação do eficiência, qual o variável que está levando a esse possível aumento aí no eficiência. Obrigado.
Marcos Tafens vai falar sobre a inadimplência e depois eu vou, o CFO Marcos, e depois eu vou falar sobre eficiência.
Bom dia a todos. Na verdade, o ajuste do guidance é muito mais para refletir o comportamento da nossa carteira já no primeiro semestre. Se nós pegarmos o índice de provisão, durante meses, ele já está enquadrado dentro dessa nova dinâmica da carteira, 2,9, e mesmo se a gente pegar só o realizado no semestre, ele fica abaixo de 2%. Então, naturalmente, sem nenhum outro efeito mais brusco em provisão, nenhuma reversão ou nenhuma constituição adicional, tu já tem a realidade do nosso índice de custo de crédito, de provisionamento dentro dessa nova faixa de guidance. Então, não esperamos nenhum ajuste mais brusco, é simplesmente uma convergência para uma nova realidade.
Quanto ao índice de eficiência, tem aqui parte da frustração e crescimento derivado dos problemas que eu já mencionei no primeiro semestre, quer dizer, a despeito de a gente ter confiança que vamos crescer no segundo semestre, mas a gente não tem uma visão que esse crescimento no segundo semestre vai compensar integralmente o que chamamos de crescer no primeiro semestre. Então, daí que a gente reviu o guidance, inclusive, da carteira total, já considerando esse efeito. E também tem o efeito de crescimento de custo de pessoal, no sentido que você tem aí um dissídio coletivo que vale para 2 anos, né, da categoria de bancários, que vale para todo o sistema bancário, não só para nós, e prevê INPC mais 0,5% de reajuste a partir de setembro. Isso, e o INPC está em níveis muito, muito altos, então isso tem impacto também no custo pessoal, que é um impacto vegetativo, no sentido que mera reposição de inflação, mas ele vai, nominalmente ele vai impactar. Basicamente isso.
Então, ótimo, perfeito. Eu estou pensando só um pouco assim, na questão de provisões e qualidade de carteira. Se eu entendi, então, vocês estão assumindo que contato vocês já têm até agora, com o número que vocês apresentaram, você já desloca para baixo o custo de crédito. Mas então também tem que entender que vocês não esperam um aumento na inadimplência, né? Seria isso?
Não, a gente não espera um aumento da inadimplência. Ela está sob controle. Até porque, como eu já mencionei antes, nossa carteira ela é muito sólida no sentido que ela tem garantias muito líquidas, né? Grande parte dela é consignada, que por definição é líquida, né? Então, a gente tem aí uma convicção que a gente vai ter uma inadimplência em níveis muito baixos sob controle. E lembrando que, nesses dois anos, a gente também fez o final do trabalho que começou na administração anterior, que era sair da carteira de large corporate. Então, estamos hoje, basicamente, com a carteira diversificada de varejo.
Perfeito. Mas, claro, muito obrigado.
Thiago Paura, do BTG, participou das perguntas da webcast. Pessoal, bom dia. Poderiam comentar sobre a intenção do banco de vender, monetizar sua operação com a Vero? Há alguma atualização nesse sentido?
Não tem nenhuma informação divulgada no fato relevante.
Limite, JP Morgan gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta sobre PIX, assim, se vocês puderem contar um pouco como vocês têm visto o PIX ser como negócio de vocês, se a gente deveria se preocupar com o tipo de linha, qual é o impacto disso. A gente queria que a gente fosse um pouquinho menos de crédito de maneira geral, para dentro, a gente não sente isso é uma preocupação para vocês. Uma segunda pergunta sobre crédito. A gente vê ali esse agro bem, né? Acho que a parte importante, vocês já comentaram sobre isso, consignado ok. Mas, de maneira geral, o banco tem que ser muito menos do que o sistema. Você está revisando o sistema. Mas, assim, qual seria a dificuldade para crescer? Uma questão de risco? Que tipo de esperar aqui de crédito? Tudo bem para 2021 está muito claro, mas, olhando para frente, assim, o banco deveria voltar a crescer mais uma coluna, para olhar mais para frente.
Eu vou responder a parte do crédito, mas depois se eu pudesse repetir, por favor, a parte do PIX, que eu não entendi. No caso do crédito, como eu já mencionei, eu acho que não tem uma dificuldade específica de crescimento em crédito. No primeiro semestre teve um problema, que eu espero que não se repita, pontual, que era a questão da pandemia e das bandeiras pretas no Estado. Assim, aqui se ficou com, durante mais de dois meses, quase, com tudo fechado. A bandeira preta fechava quase tudo, não podia atender. Foi algo muito forte em nossas agências com 25% do quadro. Então, isso prejudicou sobremaneira a distribuição de produtos nossos. Agora, grande parte disso já foi revertido, só mesmo o grupo de risco que permanece em trabalho home office, no caso das agências. Então, a gente acredita que encerrando o atendimento por agendamento, com nossas equipes completas, com alinhamento dos incentivos aos nossos objetivos, eu acredito que a carteira de crédito vai voltar a andar como já andou no passado. Não tem nada diferente nesse momento que faça com que ela não ande. Então, a gente acredita que ela vai crescer. Agora, se pudesse me repetir aí a pergunta do PIX, que eu não entendi.
Não, era só para dizer mais em qualitativa. Como vocês veem o PIX, o setor do negócio de vocês, porque eu acho que uma preocupação que a gente tem hoje, assim, primeiro visto, né, a questão de tarifas de contas correntes. Você tem um cliente que está pagando uma tarifa de serviços E um dos motivos pelo qual um cliente paga uma tarifa de serviços é porque ele quer ter um TED em dose de graça. E sempre que você tem um PIX de graça, talvez você perde um pouco na percepção de valor. Então, você pode ter, ao longo do tempo, talvez, um risco de tarifas concorrentes. Acho que esse é um risco A. O risco B é uma questão de P2C. Você está usando PIX para pagar negócios, né? Para pagar a merchant. Então, assim, acho que uma segunda derivada de um risco PIX poderia ser, eventualmente, você tem menos intercâmbio de débito, porque você tem uma substituição. Então, assim, eu não estou falando que está acontecendo agora, né? Então, assim, você tem visto acontecer, como você tem visto PIX afetando essas outras linhas de negócio? Mas uma visão qualitativa, Cristina, para entender assim, se vocês estão preocupados com isso, se pode ter algum tipo de impacto negativo nesses dois projetos de vocês.
Eu vou responder aqui do PIX na adquirência. A gente estava preocupado que o PIX poderia tirar muita receita do nosso débito, né? do débito à vista. Né? A gente tem um débito a prazo, que é o bom em compras. Né? Mas, felizmente, até o momento, não tem nenhum impacto relevante disso, não. Então, até para nossa surpresa. Então, a gente continua acompanhando, mas até agora não há nada digno de nota em termos de perda de receita a fuga do débito à vista para o PIX. Tá? Deixa eu passar aqui para o Marcos para responder a segunda parte.
Oi, Yuri, tudo bem? Sobre a questão de tarifas, é um contexto interessante. A gente tem uma nítida e clara adesão dos clientes ao PIX. Em pouco mais de 6 meses, a gente vê a quantidade de transações crescendo muito rápido. Hoje, números de junho, o PIX já responde por quase 80% do total de transações, com as outras 20 ficando em TED e DOC. Só que do volume, ele só corresponde hoje a 18%. Então, tem um nítido crescimento na quantidade, dada a facilidade e a comodidade que o PIX representa. E o impacto em tarifas é interessante. Mesmo com todo esse crescimento, não tem uma redução efetiva na quantidade de TEDs e DOCs, né? Então, o que cresceu foi a quantidade de transações em si. Então, hoje, as tarifas de TED e DOC correspondem a 3 milhões por mês no banco e vem seguindo uma pequena queda, mas nada que ainda represente uma tendência mais clara. Então, acho que o tempo vai mostrar, mas ainda está interessante. E não estamos sofrendo com nessa linha de FII.
Maravilha, obrigado, pessoal.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Matheus Rafael, do ICBBA, faz uma pergunta via webcast. Bom dia, pessoal. Poderiam, por favor, comentar sobre o impacto da repercussão de crédito no trimestre e se a gente já pode esperar uma queda em justiça nos próximos trimestres, dado o mix da carteira e a tendência dos custos de captação? Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Eu vou pedir para a primeira parte de crédito, o diretor de crédito, Oswaldo, responder, e a segunda parte, que é sobre os spreads, o diretor Marcos Staff, em financeiro, responder. Por favor, Oswaldo.
Tá, porque pelo menos para mim, eu não ouvi direito a pergunta. Tem como repetir, por favor?
Poderiam, por favor, comentar sobre o impacto das repercussões de crédito no trimestre e se a gente já pode esperar uma queda nos estudos nos próximos trimestres, dado o mix da carteira e a tendência nos custos de captação?
Oswaldo, você responde a sua parte do impacto de recuperações de crédito no trimestre.
Não, assim, a carteira de crédito, que nem foi mencionada, ela está com uma esteira super bem controlada, o desempenho dela, a inadimplência esperada, tem acontecido melhor que o esperado, não existe reversões esperadas nas provisões e o que a gente espera é que com o crescimento da carteira a gente vá mantendo um nível de cobertura satisfatório e melhorando ainda mais a rentabilidade do banco.
Ok, vou passar para o Márcio aqui para falar sobre os prédios. O Matheus, acho que a questão de impacto de prédio pelo mix, a gente não deve esperar nada diferente do que a tendência atual, ou é o comportamento atual da nossa carteira, visto que a gente imagina um crescimento focado em consignado, em pequena e média empresa, imobiliário rural. Então, pelo mix, eu não esperaria nenhuma diferença, nenhum impacto, até porque o mercado de consignado, sobretudo, ele vem mantendo uma tendência de preço, não tem nenhuma modificação mais forte nisso. Questão de custo de captação, isso já a gente até já havia comentado nas últimas conferências e nas próprias interações com o mercado, tem um impacto claro de curto prazo, com o aumento da Selic. Esse impacto ele deve persistir ainda nos próximos trimestres, mas à medida que a carteira vai crescendo, tendo um giro natural, o movimento de reprecificação natural que ele já vem ocorrendo desde o início do ano, ele tende a ter efeito. Então, eu diria que no médio prazo, qualquer pressão de spread, ele é recuperado. Então, não veria isso como um grande desafio para médio prazo.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Cláudio Coutinho Mendes para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos os stakeholders aqui do Banrisul, os parceiros, os nossos clientes que nos brindam com a sua confiança, aos colaboradores, a todos os acionistas, a confiança. Então, agradeço a todos e dou por encerrado aqui essa audioconferência. Muito obrigado.
Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.